quero dividir essa última palavra desse final de ano. Eu creio que todos aqui conhecem o Sermão do Monte, né? Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, está tanto em Mateus 7 quanto Lucas capítulo 6. E Jesus, ele reúne os seus discípulos, seus seguidores. Eles vinham para ser curados, diz tanto o texto de Mateus quanto o texto de Lucas. E ali ele dava vários ensinos. E é interessante as comparações de figuras que ele começa a fazer desse Sermão do Monte. Primeiro ele começa a falar como ser bem-aventurado. Como você pode ser abençoado, querido? Logo depois, no texto de Lucas, ele começa falando dos ais. Ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo. Depois, ele nos dá ensinamentos como é a coisa muito difícil, às vezes, para o cristão dar a sua face, né? Não é tão difícil o próximo ensinamento que ele dá de ser generoso, de amar, não julgar. Ah, ele dá uma exortação sobre que um cego não pode seguir, não pode ser direção para alguém. Então, ele exorta ali, cuidado com quem você segue. Nunca se segue um cego, uma pessoa que não tenha visão. Disse que você será conhecido não pelo que você fala, mas sim pelo que você produz. Muitas das vezes nós falamos mais do que produzimos. É tão sério o que Jesus fala. Ele diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. Não adianta eu falar de amor, não adianta eu falar de generosidade, não adianta eu falar de santidade, não adianta eu falar, eu tenho que produzir. Que 2014 seja um ano produtivo na sua vida. Amém? Agora, ele exorta o seguinte, você vai produzir aquilo que você tem no coração. O que você tem no coração é o que produz os seus frutos. Não tem como eu produzir pelo que eu penso. Não tem como eu produzir pelo que eu falo. Mas eu produzo por aquilo que eu vivo no meu interior. Então seja um ano de grande vivência na presença de Deus, querido. Vamos ao texto de Lucas, capítulo 6, do verso 46 ao verso de número 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente se deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente se deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Que texto interessante. Por que que Jesus nos diz isso? Por que que ele nos exorta? Ele está dizendo que para que a gente possa possamos fazer diferença entre o cristão verdadeiro e o falso cristão, nós precisamos ver ele no tempo de dificuldade, no tempo dos intempéries, no tempo onde que as inundações vêm, quando águas fortes vêm contra a nossa vida. Eu quero dividir com vocês nesse último domingo do ano. A gente possa olhar honestamente para dentro do nosso coração e avaliar a nossa própria condição espiritual. Verdadeiramente, eu tenho construído a minha vida espiritual sobre rocha? Ou será que eu estou construindo sobre um vento que, quando vem, destrói tudo, cai com tudo? Jesus, ele apresenta aqui uma comparação e ele usa dois homens, duas figuras. Eu penso que ele quer que a gente conheça essas diferenças. Quais são as semelhanças desses dois homens e as suas casas? comecei a anotar e buscar o que, que Deus, o que, que Jesus quer falar com isso. A primeira coisa, querido, os dois homens, eles tinham o mesmo desejo. Qual era o desejo deles? Construir uma casa. Eu penso que eles queriam uma casa onde que eles pudessem viver com as suas famílias, estar à vontade, se divertir, receber seus amigos. Como a Adriana falou, que ela queria um lugar amplo onde que pudesse, no aniversário, receber os convidados. Eu creio que essa era a intenção. Eles queriam a mesma coisa. Eles pensavam sobre as mesmas coisas. E eles estavam interessados no mesmo objetivo. Agora, interessante que eles queriam construir a casa no mesmo bairro, no mesmo lugar, nas margens de um rio. Talvez os dois tivessem a intenção, não, eu vou colocar vidraças aqui, eu quero ver o rio passando e quero estar desfrutando dessa paisagem. Agora, essas duas casas, elas foram submetidas a testes e tensões. O último ponto aqui, querido, é que ambos decidiram construir aquele tipo, mesmo tipo de casa, usando talvez o mesmo modelo, talvez o mesmo, contratou a mesma pessoa, mas construíram sobre lugares diferentes. Eu creio que essa é a única diferença entre essas duas casas, a fundação. A única diferença, querido, muitas das vezes, no ambiente de igreja, está na fundação de cada um. Todos parecem crentes. Todos têm a mesma face. Todos fazem a mesma coisa. Cantam, dão dízimos, vêm à igreja. Alguns não vêm, né? Esqueceram aquilo que Hebreus exorta lá, né? Que nós não devemos nos ausentar da congregação, né? Eu sei que tem gente nos ouvindo nessa hora, né? Uma outra coisa que nós precisamos observar nessa diferença entre as duas casas, sobre esses dois homens, é que um é chamado de tolo e o outro é chamado de sábio. Quando olhamos para o homem chamado tolo, insensato, talvez eles estivessem interessados em cortes, assim, economia, coisas que não precisariam alicerçar tanto a sua casa e gastar tanto tempo na sua construção. Eu quero que você mantenha sua atenção, que nós estamos falando sobre o crente falso e o crente verdadeiro. Aquele que constrói sua casa sobre o alicerce que é Cristo e aquele que constrói a sua casa em cima das suas opiniões, teorias e as suas seus próprios fundamentos. Muitas vezes, os cristãos eles são chamados para mostrar e provar a sua fé. Um verdadeiro cristão, ele nunca usa atalho. Um verdadeiro cristão, ele nunca usa o caminho mais curto, a forma mais fácil de fazer. Hoje nós temos visto igrejas construindo sobre um sistema fácil. É muito fácil hoje, muitas das vezes, reunir uma multidão. Talvez se nessa manhã nós tivéssemos aqui um cantor popular aí de nome, eu nem sei se são mais cantores cristãos, né? Está mais popular do que para cristãos. Talvez muitas pessoas estivessem vindo aqui para ver. Às vezes nós podemos construir uma igreja em cima de caminhos fáceis. Eu já vivi estruturas que sempre que tinha que ter uma atração, que se não tivesse uma atração, Jesus não seria uma atração suficiente para as pessoas irem à igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado sobre que tipo de alicerce nós estamos colocando na nossa igreja e na nossa vida. Eu penso que nos últimos anos, Deus tem nos dado base. Deus tem nos dado alicerce. Coincidentemente, nós estamos no quinto ano. E eu estava analisando na internet, e eu já apresentei um vídeo semelhante para vocês. É que fala do bambu chinês. Quantos lembram? Né? Eu encontrei um outro vídeo em inglês. O Felipe vai estar ajudando na tradução lá. Pode rodar, Zaf. Esse é um pouco maior.
I'd like to introduce you to the miracle of Chinese bamboo. It all begins with a seed and with the vision of someone willing to wait.
De alguém que deseja
a Chinese farmer, usually struggling to survive and provide for his family, plants the seed and sets his hope and vision
on all it will provide when it towers 90 feet above his head. With a heart toward the future, he digs hole after hole. Ele faz buraco, atrás de buraco, e planta cada semente e começa a tomar conta. Dia após dia, ele leva água aos lugares onde ele fez os buracos. E porque a natureza humana é de querer resultados rapidamente, ele fica olhando todo dia e nada acontece. Sabendo que ele tem que alimentar sua própria família, ele planta outras sementes ao redor dos buracos que ele tinha feito anteriormente. Com a esperança de ter alguma coisa no futuro. Ele continua a aguá-las todo dia, alimentando-as cuidadosamente e olhando, mas nada. As outras sementes crescem rapidamente em semanas, trazendo alimentos para sua família, mas não provém nada do futuro. Essas sementes não vão fazer os sonhos dele acontecerem. Eles vão simplesmente prover ao presente. Mas a semente do bambu chinês tem toda a semente de seus sonhos. Um ano inteiro passa diante e nada. Ele continua a levar água. Ele olha todo momento aos buracos que ele criou e vê que nada cresceu. As esperanças, os sonhos parecem tão distantes. Não há evidência de vida. Talvez por acaso as sementes morreram? Morreu antes de ter a chance de crescer? Outro ano passa e nada. Seus vizinhos, que não entendem e não creem no milagre do chinês bambu, começam a rir a ele, na cara dele. Fazem piada de sua visão para o futuro. E simplesmente gozam na cara dele enquanto ele leva água. E ele começa a se questionar. Por acaso isso vai crescer? Será que jogando minha água e minha energia na minha vida é alguma coisa que eu vou realmente coletar no futuro? Nada mais um ano depois. 3 anos de aguar por energia, esperança nesse chinês, bambu chinês. E nada para mostrar. Mas ele já ouviu do milagre do chinês bambu. Ele ouviu das coisas que crescem e como ele deve acreditar nisso. E um dia ele olha e fica diante um desses buracos e começa a chorar. Porque eles não mostram nada. Simplesmente um chão vazio, como se fosse fazendo piada dele e da sua esperança. Ele ainda leva mais água e mais um ano passa. E nada. 4 anos já passaram. 4 anos de esperança, de desejando e realmente tomando conta do seu sonho. Seu milagre deve acontecer. Os seus vizinhos terminaram de rir dele. Eles nem se importam mais. Mas dentre eles mesmos, eles começam a falar. E neste ponto, o fazendeiro nem tem mais certeza. Ele já entrou num hábito de continuar a trazer água nos buracos. E ele continua a alimentá-las. É somente o que ele faz agora, sem sabedoria do que virá no futuro. Simplesmente é uma esperança sem voz. Ele simplesmente toma conta dos buracos. Mais um ano passa e nada. 5 anos. O fazendeiro está cansado, realmente exausto de tomar conta e crescer tantas outras sementes que alimentavam sua família, cansado de tentar fazer seu sonho, cansado de ver nenhum resultado dia após dia. E ele olha sem esperança nesses buracos que ele fez. É impossível das sementes estarem vivas depois de tanto tempo. Coloquei tanta água. Talvez coloquei água suficiente ou muita água. Se eu tivesse feito alguma coisa diferente, talvez já tinha crescido. 5 anos ele jogou em seu sonho e agora está em desespero por um futuro melhor. O seu sonho não, nem, não tem fim ainda. Sua visão para uma vida melhor para sua família é como se estivesse derretido perante os próprios olhos. Lágrimas estão cheias nos seus olhos como ele pega a última esperança e realmente pega o último jarro de água e joga em cima do seu sonho. Depois de 5 anos, ele realiza uma coisa que não deveria, seria bobeira ele desistir agora. Aí então chega no amanhã e a vilarejo inteiro se acorda com os choros desse fazendeiro, enquanto ele vai lá embaixo, pede para sua família vir. Quando a sua família corre até encontrá-lo, o resto dos vilarejos vem descendo para ver o que esse fazendeiro maluco está tão feliz. Eles olham então abaixo, aos buracos, falando com bastante felicidade. E eles veem coisas pequenas, certas espinhas como saindo do chão, simplesmente crescendo perante seus próprios olhos. O fazendeiro começa a dançar. O milagre aconteceu, ele grita. O milagre chegou. Os buracos se tornam um lugar onde todas as pessoas do vilarejo vão vir para ver o bambu crescendo, crescendo e crescendo. A 5 pés de altura, 10 pés de altura, 20 pés de altura, 30 pés de altura, 40, 50 pés, 60 pés, 70 pés, 80 pés, até mesmo 90 pés de altura. Em 6 semanas, o bambu cresceu 90 pés de altura. Após 5 anos de nada, agora temos 90 pés em 6 semanas. Verdadeiramente um milagre. O fazendeiro põe-se ao lado e entende agora que seu sonho realmente chegou a tornar-se verdade. O bambu é prover tudo o que ele sonhou para sua família. O bambu que vai se tornar, entrar em lugar do que ele tem colhido todos os últimos 5 anos, mas também vai prover para suas gerações no futuro. E ele entende também as lições que ele acabou de aprender. São de alto valor. Aprendeu a plantar um sonho. Aprendeu a fazer coisas diariamente até se tornar realidade. Aprendeu a ignorar aqueles que diziam que não podia acontecer. Aprendeu a ir além do seu próprio medo e continuar tomando ação. Aprendeu a ter fé, mesmo quando não tem razão para ter mais fé. Agora ele sorria todo dia e anda pelo vilarejo. Porque todo mundo também está indo com jorros de água para colocar nos seus buracos, olhando aos 90 pés de bambu. Eles sabem agora o que pode acontecer, tudo por causa de um fazendeiro, porque ele teve a vontade de ir adiante e fazer os seus sonhos se tornar verdade. E você? O que você está pronto para fazer para os seus sonhos se tornar realidade? Quanto tempo você vai trabalhar? Quanto tempo você vai tomar ação? E quanto tempo você vai ir além do teu medo? Quanta fé e crença você tem? Espero que a tua resposta é uma que vai te ajudar a chegar em todos os teus sonhos da tua vida. Quando você continua a sonhar, saiba que alguém crê em você também. Bastante para te mandar esse vídeo. Alguém crê em você bastante para saber que você entende o milagre do bambu chinês, porque eles creem que você pode criar milagres na sua vida.
Será que você se identifica com isso, querido? Creio que nós podemos colocar um sentido espiritual dentro desse aprendizado. O quanto que nós estamos aprendendo e alicerçando a nossa vida espiritual no conhecimento da história da igreja. Eu me lembro, no seminário, por 5 anos, eu dei essa matéria lá no Brasil, História da Igreja. Quantas vezes nós estamos mais interessados em resultados do que aprender sobre fundamentos? Nós tivemos, por algum tempo, a classe sobre fundamentos, e a gente vê quantas pessoas estão interessadas em realmente colocar fundamentos, né, na sua vida. Nós temos as classes de estudos, nós vemos quantas pessoas têm interesse em colocar fundamentos. Você imagina o cara trabalhar 5 anos sem ver. Nós somos uma geração, estava conversando com o Guto, foi ontem? Ontem, né? Nós somos uma geração mesmo, meio microwave, né? Uma geração fast. Queremos ver as coisas rápidas. Queremos mudar a história. Queremos, muitas das vezes, não estamos conformados com os métodos. E queremos métodos modernos. Queremos, muitas vezes, métodos que não têm fundamento. Hoje, se a gente for fazer uma pergunta, eu fiz uma vez uma classe, e eu pedi aquela classe, onde que a maioria deles eram líderes, eu falei, me diga, quero que alguém se levante, me diga 5 versos da palavra de Deus. Qual foi o primeiro verso que eles falaram? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Falei, mais um. Qual que eles falaram? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, certo? Foi dito esse também. Mais um. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok. 1 João 3,16, o que diz? É o que eu sempre falo. João 3,16, vocês sabem. 1 João 3,16, ninguém quer decorar. Quando fala que ele que deu a vida por nós, está tudo bem, mas quando a gente fala que a gente tem que dar a vida um pelos outros, ninguém quer decorar esse, né? Fala a mesma coisa, que Deus deu o seu Filho por nós, que nós devemos dar a vida uns pelos outros, né? Qual outro verso? Pode ter certeza que você vai falar algum verso que te beneficia. Alguma promessa que te beneficia. Nós precisamos colocar fundamento, e o fundamento é a palavra de Deus. Por que muitas das vezes o muçulmano, ele nos ignora? Porque nós não conhecemos o livro que nós consideramos como sagrado, vamos chamar assim, a gente não tem o conhecimento dele. Nós nem sabemos, às vezes, a lista dos autores que estão ali escrito. Fundamento, querido. Fevereiro, provavelmente, ou final de janeiro, nós vamos voltar com a classe sobre fundamentos. Eu espero que você esteja lá, querido. Isso foi nos solicitado por uma pessoa. Olha que saudade eu estou daquelas classes. Eu era um aluno nascido, né, Santo? Pelo menos. Quando não tinha algum compromisso, né? Mas vamos buscar fundamento para a nossa vida. É interessante essa história do bambu, que primeiro, ele cresce para baixo. Ele cria raízes para suportar todo o tamanho em que ele vai crescer. Você já imaginou algo de 90 feet, 90 pés, sendo balançado pelo vento, sem raiz, sem fundamento? Nós queremos ver a igreja crescer. Nós queremos ver a gente ultrapassar os limites que tem estado na nossa vida. Mas quais são as nossas raízes? Que tipo de vento poderá vir e soprar sobre nós? Quantas vezes, querido, quando vem uma enfermidade, quando vem uma situação adversa, nós entramos em desespero, porque não temos o fundamento certo. Quantas vezes estamos desanimados, mas não é porque não estamos vendo alguma coisa, não. É porque nós não temos visão de que nós estamos construindo o fundamento. Nós queremos ver resultados, nós queremos ver as coisas acontecerem. E muitas das vezes, nós fazemos como modelo do mundo. Estava lembrando ao Guto que, enquanto lembro do livro de Juízes, existe um estudo que eu dei há muitos anos na igreja aqui nos Estados Unidos, o ciclo dos juízes. Diz que cada um fazia o que era desejo do próprio coração. Cada um seguia seu próprio entendimento. Ou seja, andavam para onde que aponta o nariz. Quantas vezes hoje, não só o ateu está tentando destruir as estruturas cristãs, mas também os próprios chamados crentes estão também ajudando nisso. Quantas vezes estão te dizendo, não, você não precisa já se submeter à autoridade. A palavra de Deus diz para você se submeter a toda autoridade, quer seja boa, quer seja ruim. Como que nós vamos quebrar esses princípios da palavra de Deus, querido? Eu estou falando de você construir a tua vida, querido. Talvez a tua ideia pode ser boa, mas o que enraiza, o que coloca fundamento na tua vida? A respeito desse último domingo do ano, querido, quais as lições que nós podemos tirar nessas palavras do Senhor Jesus? Jesus está nos lembrando aqui que o mais importante, vital, da vida de um cristão é a fundação. O mais importante, se você quer que a obra que você está fazendo, ela possa ir em frente, nós precisamos de fundamentos, querido. Da mesma forma, o segredo para a verdadeira fé do cristão, querido, ela é construída sobre a sua base. Nós construímos fé. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você pode estar indo à igreja, você pode estar dando o seu dízimo, você pode crer em Jesus Cristo. Na hora que a coisa aperta, você liga para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô, para o seu pastor, e pede uma oração. Mas como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Quando vem o intempério, quando a inundação sobe, como que está o seu coração? Quando você tem uma perda, como está o seu coração? Quando se trata de fé e espiritualidade, querido, o verdadeiro cristão, ele nunca pode se dar ao luxo de tomar atalhos, de construir o seu próprio caminho, o seu próprio escape. Nós precisamos ter a convicção de que nós estamos construindo certo. Quantas vezes o nosso relacionamento cristão é simplesmente porque nós amamos o nosso pastor? Ou endeusamos o nosso pastor, mesmo que ele fale alguma coisa errada? Ai de mim se eu falar alguma coisa errada aqui. Com tantas pessoas que Deus tem dado fundamento, que Deus tem realmente construído na sua vida e nesse espaço aqui, querido. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, e o verso 11, ele diz que cada um deve ter muito cuidado como edifica. Pode colocar, Zaf. Primeira Coríntios, capítulo 3, verso 10 e 11. Olha a segunda parte. Olha, conforme a graça que Deus me foi concedida, eu como sábio construtor, quantos são sábios construtores aqui? Fala para o teu irmão, eu creio que você é um sábio construtor. Lancei o alicerce, o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como, veja cada um como constrói. Olha só, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que o que já está posto. Que é quem?
Jesus Cristo.
Então, segunda lição que está nos dando aqui, esse texto de Lucas 6, é que Jesus nos dá a diferença entre o cristão verdadeiro e o falso cristão. É lógico que essa visão nem sempre é óbvia. Eu digo porque muitos cristãos pensam que está muito claro a diferença de um verdadeiro cristão e um falso cristão. E vocês já sabem que eu me perdi um pouco aqui no pensamento, né? Um dos pontos do nosso Senhor, confessar as vossas fraquezas, né? Um dos pontos do nosso Senhor com os dois homens, as duas casas, é uma diferença bem clara, bem óbvia, né? E a gente precisa simplesmente olhar o fruto que vai ser produzido. A diferença é quando vem o tempo difícil. Sabe o que o construtor sábio faz? Ele vai analisar o terreno. Ele vai analisar a história, ele vai perguntar às pessoas. Aqui é um bom lugar para me construir uma casa? Que tipo de proteção eu tenho que colocar na construção dessa casa? Eu quero colocar ela na beira desse rio, mas qual é o limite das águas? Vocês têm conhecimento de alguma inundação nessa cidade? O construtor sábio, ele gasta tempo com os detalhes. Ele busca história, ele busca fundamento, ele busca referencial. É muito perigoso quando nós chegamos à conclusão de que nós nos bastamos. Quando nós não ouvimos mais ninguém. Quando o meu conhecimento é suficiente para aquilo que eu quero fazer. Você sempre pode aprender, querido. Sempre existe espaço para a gente analisar e aprender. Sabe o que Jesus fala tão sério, já usando o texto lá de Mateus capítulo 7? Ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É muito simples, é muito comum aqui na América, talvez o pastor Edson possa confirmar isso, a pessoa faz um apelo na frente, vai lá, confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor. E a gente começa a pensar: ah, não, se confessar com a tua boca já está tudo bem. Não, querido, precisa de um pouquinho mais. Não é que eu estou sendo juiz sobre ninguém, mas o que eu estou falando é que nós precisamos colocar o fundamento certo, querido. Há muita gente falando Senhor, Senhor. Há muita gente crendo em Deus. O apóstolo Paulo disse que até o diabo crê e estremece. Eu estou te dizendo que na sua vida precisa ter um fundamento chamado Jesus Cristo, que é o firme fundamento e alicerce da sua vida, querido. Chegarão naqueles dias e muitos dirão: Senhor, em teu nome fizemos isso. Senhor, em teu nome eu me batizei. Senhor, em teu nome eu fui na igreja. Qual é o temor que você tem do dia do Senhor? Quantas pessoas vivem apavoradas com a morte? Jesus vai virar para eles, verso 23 é tão duro, do capítulo 7. Coloca aí para a gente, Azaf. Verso 27. Já no, não, Mateus 7, 27, desculpa, filho. Eu não falei o livro, né? Já nem sei qual que é o verso, gente. É o 23. É o 23. Isso mesmo. E eu direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Só que o mal hoje é interpretado. Só que o mal hoje, ele está sendo analisado. Mal não é o que diz a Bíblia, é aquilo que eu entendo que é mal. A Bíblia pode estar dizendo que é mal, mas eu não vejo tanto como mal. Que perigo, querido. Quando é o meu nariz que diz para onde que eu vou andar. Esse último domingo, eu quero que você olhe para dentro do teu coração, querido. O que você vê lá, dentro de você? Será que você está encontrando um verdadeiro cristão ou um falso cristão? Não, não, não responda rápido, não. Olha para dentro de você. Eu já falei que pode ser parecido. Pode estar cantando, pode estar clamando, chamando Senhor, Senhor. Diz que no nome dele vai fazer, expulsei demônios, curei enfermos. A casa, ela pode parecer iguaizinhas. Janelinha igual, pintada de azul, as paredes iguais, a motivação igual, o local escolhido igual, mas fundamento diferente. Jesus aí fala claramente: qualquer um que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vou mostrar a quem você é semelhante. É semelhante ao homem que realmente cavou, construiu, abriu bem fundo, pôs alicerce sobre a rocha. E quando veio o dia da dificuldade, quando veio o momento em que não conseguia ver nada, estava ali o alicerce para sustentar toda a obra, querido. Mas ele fala também que quem ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre terra, sem base, sem alicerce. Quando se trata de direito, querido, para o Senhor, o verdadeiro cristão, ele ouve Jesus. Ele não ouve as suas vontades. Ele não ouve os seus medos. Ele não ouve o desejo do seu coração. Ele ouve e obedece ao Senhor. Eu estou falando de um relacionamento com o Senhor. Fala: constrói a sua casa sobre a rocha. Fala isso para o teu irmão e acorda ele. Será que você consegue ver o Deus que trabalha em sua vida? Será que você vê? É muito interessante quando eu falo isso, né? Acorda teu irmão, aqueles que estão dormindo falam, não estou dormindo não. Estou Você consegue ver a salvação que Deus vê dentro do seu coração? Que tem sido construído, perdão. Será que você vê a salvação que Deus tem trabalhado dentro de você? Que está trabalhando para a vida eterna? Será que você está conseguindo ver os frutos da tua vida, os dons do Espírito, em abundância? Os frutos do Espírito? Ah, pastor, no trânsito é difícil. Ah, quando a minha mulher liga brava comigo, eu esqueço dos frutos, pastor. Então, o teu problema é a tua esposa, a tua namorada? Ora. Agora, a gente não pode falar sobre namorada, porque o único caso do namorado que tem aqui é o Guto, né? Então, a gente vai falar, ô, para mim. Ah, é o Felipe também. Mas a Ana não invoca muito o Felipe, não. Ela andou assim. A Jamila é mais brava, gente. A última lição que Jesus quer nos ensinar nesse último domingo, querido, é que nós não devemos viver somente o presente. Há muita gente vivendo o presente. Há muitas pessoas se desesperando com o presente. Eu achei muito fantástico essa lição e o que o autor escreveu sobre as lições sobre o bambu. Quantas vezes nós estamos chegando e nós não estamos vendo nada. Mas Deus está construindo base. Deus está construindo fundamento. Eu tenho convivido diariamente com muitos de vocês. E eu sei o que, que Deus está fazendo. Eu sei o quanto que Deus está colocando coisas novas na sua vida. Eu sei o quanto que Deus está realmente construindo para o futuro. Assim, nós podemos nos preparar, querido, para as tempestades que virão. Muitas pessoas hoje estão vivendo apenas os dias de hoje. Eles nunca têm um pensamento para o futuro. Se divertem, se alegram, gastam, pensam em comer, beber, partir, trabalho, acumular tesouros, enquanto a palavra de Deus diz que nós não devemos acumular tesouros aqui na terra. O homem sabe, por outro lado, ele vive no presente, mas se preparando para o futuro. Ele considerou o futuro. É por isso que é preferível fazer a base certa, querido. Há muitas pessoas construindo novos relacionamentos, construindo, tendo a oportunidade de construir. Eu, primeira coisa que eu perguntei com a Amélia quando eu a vi, eu disse, como é que foi, Amélia? Foi bom? Foi, pastor, estou cansado. Eu falei, agora você está precisando de umas férias das férias. Sabe o que eles foram fazer? Colocar base, colocar fundamento. Você precisa, hoje, há algum tempo, anos atrás, nós recebemos um dos professores que Gisélia teve, Fábio Damasceno. E ele saiu para jantar uma noite com a gente. Falou, eu quero jantar com vocês. E ele queria conversar com a gente. E lá que ele falou que uma vez ele observou, aqui nos Estados Unidos, que numa cafeteria, o casal escolheu tirar um dia para tomar café junto. E chegou lá, estava a esposa sentada de um lado, isso na maioria das pessoas da cafeteria, lendo um livro, tomando um café junto, e o esposo com seu jornal, lendo o jornal. E eles estavam tomando. E ele começou a parar para pensar. O perigo que muitas das vezes é não termos tempo para colocar fundamento. Nós aprendemos a construir, a cuidar de filhos. E esquecemos como se viver marido e esposa. Casais, vocês precisam ter tempo para vocês. Vocês precisam construir coisas juntos. Não é só trabalho. Não é só criar filhos. Não. É ter um tempo sozinho, você e seu marido. Esse ano, Gisélia, muito sabiamente, ela tirou para a gente um tempo. Fui eu e ela sozinho lá para Cape Cod. Largamos marmanjos em casa e fomos lá. Ela foi sábia. Como aquilo me edificou? Como aquilo edificou as nossas vidas? Eu falo para os casais, tire um tempo para você. Dório, Terezinha, tira um tempo para você. Deixa o João com a Débora. Alguns dias atrás, não sei quem, acho que foi a Lu. A Lu, que acho que fez uma proposta para a Fabiola, né? Para ficar com as crianças, para os dois saírem. Não foi? Aconteceu? Eles não deixaram, né? Eles não deixaram. Depois vocês conversam em casa, vamos lá. Deixa eu te perguntar. Eu vejo, por exemplo, Guto e Jamile. Está sempre saindo com todos os amigos, todo mundo. Qual é o tempo que você está tendo, meu irmão, minha irmã, para construir as suas bases? Qual o tempo que a Geisa está saindo sozinha com o Murilo, deixando a Ingrid na casa da avó? É? Queridos, vamos construir bases nos nossos relacionamentos. Sabe o que muitos casais estão falhando e o casamento está acabando? Está sem base, querido. Está sem fundamento. Isso nem conta de casais, não. A gente vai ter... Quanto que é o próximo?
Março.
Né? Eu tenho uma palavra para os casais já. Sim. Pela primeira vez nessa igreja, eu vou falar sobre relacionamento sexual. Os noivos e namorados não vão poder vir. Vamos pegar, querido. Vamos pegar a nossa vida e começar a colocar fundamento certo. Vamos fazer com que realmente cada esteio da nossa casa esteja alicerçado de forma correta. Não vamos ter segredo para a esposa, para o esposo. Não vamos ter segredo para os pais. Seus melhores amigos são seus pais. Se você está atravessando uma luta, venha. Vamos criar um relacionamento de pastor e ovelha. Eu já louvo a Deus pela sua vida, pelo relacionamento que temos. Mas se você está atravessando alguma luta, querido, vamos conversar. Vamos começar a colocar fundamento que nos alicerça, que nos edifica. Vamos construir sobre a rocha certa, chamado Jesus, que é o relacionamento. Na noite de Natal lá em casa, o Sandro colocou até no Just Fellowship, algo que eu falei. O motivo de nós estarmos reunidos lá na minha casa chama-se Jesus. Foi porque nós conhecemos Jesus. Jesus é o nosso fundamento, igreja. Jesus é o nosso amigo melhor. Ele é real. Ele é socorro presente. Quem sabe você está olhando, está no terceiro ano do seu plantio, segundo ano, talvez o quarto ano, talvez no quinto ano. Não desista de aguar os seus sonhos. Não desista de alimentar o seu sonho, querido. Coincidentemente, estamos entrando no quinto ano da mudança que Deus fez na nossa vida, da última estrutura. Quem sabe esse ano, querido, é o ano do bambu crescer. Quem sabe todo o fundamento que Deus nos deu foi para chegar nesse ponto aonde nós podemos olhar agora e dizer: nenhum vento vai nos balançar. Nenhum inimigo vai nos impedir, porque o fundamento foi estabelecido, querido. Será que você, esse ano, por um instante desistiu de algum sonho, permitiu que os intempéries da vida sacudissem a tua vida, fez com que você olhasse mais para aquilo, para a igreja que você pensa e não para a igreja que é Jesus Cristo? Quem sabe é hora de voltar com teu balde na mão e começar a colocar água no lugar certo, querido. Deus está dando essa oportunidade para a gente. Nesse último domingo, eu divido isso com vocês. Em cima de qual fundamento você está construindo a sua vida? Em cima de que base você está? Intempéries? Vem, querido. Decepções? Vem. Abandono? Vem. Sentir sozinho? Vem. Mas o fundamento está lá. E no tempo certo você vai colher os frutos, querido. É só você não desistir. Pessoas podem desistir de você. O importante é você não desistir daquele que nunca vai desistir da sua vida. Você não está sozinho. Você tem Jesus Cristo, querido. Continue alimentando. Continue colocando água. Talvez a tua cisterna seja um pouquinho distante. Se esforce. Quem sabe você não está precisando de ajuda para aguar as suas mudas. Nós estamos aqui para isso. Christian Fellowship of Boston existe para isso, para te ajudar, querido, para estender a mão, para você deitar o ombro no nosso ombro, encostar um no outro e falar: estamos juntos, vamos em frente. 2014 tempo de colheita na sua vida. Porque você colocou o fundamento certo, amém, querido. Não tem jeitinho. Um dia, todos nós, querido, vamos estar face a face com Cristo. Será que nós vamos chegar ao final de 2014 sem que Jesus volte? Não sei. Quantos querem que ele volte?
Amém.
Alguns. Amém. Vamos fazer. E fazer como Paulo. Viver o dia de hoje como se ele fosse voltar essa noite. Quem sabe? A gente não vai ter nenhum jantar do dia 31. Já pensou? Jesus voltar essa noite. Jesus no dia 30 voltar. No dia 30 de dezembro voltar. Ou no dia 31. Quantos querem que ele volte ainda esse ano?
Amém.
Quantos não querem que ele volte ainda? Seja honesto. Jesus está olhando para dentro de você. Se você está mentindo, você está com o fundamento errado. Não, Jesus voltar é melhor do que casar, Guto. Vamos ficar de pé, igreja.